Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 28 de outubro de 2014, 15 horas e 22 minutos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 270 de 2014 do Poder Executivo, que comunica veto parcial ao PL 1980 de 2014. Mensagem número 271 de 2014 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que altera a lei número 1826 de 13 de janeiro de 98, que cria o Parque Ecológico Exestias Reine na região administrativa do Ubará. Duas indicações do nobre deputado Jaciel Maia. Ata sucinta da 91ª sessão ordinária, em 22 de outubro de 2014. Ata sucinta da 17ª sessão ordinária de 22 de outubro de 2014. Ata sucinta da 92ª sessão ordinária de 23 de outubro de 2014, onde eu solicito a dispensa da leitura e aprovação das mesmas, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem, dispenso a leitura e dou como lida e aprovada as atas às quais Vossa Excelência mencionou. Feita a leitura dos expedientes, com a presença da deputada Ailton Gomes, aí Alírio Neto, Alair Francisco, Arlete Sampaio, Chico Vigilante, Wasni Derrori, acoro para o início dos trabalhos da tarde de hoje. Convido para fazer uso da palavra, na qualidade de líder do PPS, a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputado professor Israel Batista. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputado Wellington Luiz. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra ao vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o vice-líder, deputado Joivale. Deputado Joivale, pela liderança do PDT, não se encontra em plenário. Convido a deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Deputada Arlete Sampaio, fará uso da palavra? Deputada, transfere para o último dos nomes. Convido o deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM. Deputado, fará uso da palavra? Deputado, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante.
Não, está 3 minutos, estou esperando meus gloriosos 5 minutos.
Deputados, já está contando seu tempo.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar eu quero falar da minha satisfação, o prazer de estar com a alma lavada com a vitória da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Na verdade, em toda a nossa história, nós nunca tivemos uma eleição onde um partido foi tão duramente atacado como foi o caso do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, dessa vez, quase todos se voltaram contra a gente. Mas nós encontramos o apoio firme e decisivo do PMDB, na figura do vice-presidente da República e presidente daquele partido, Michel Temer. A posição importante, mesmo fragmentada nos estados, do PDT, do PCdoB, PRB, os partidos que deram sustentação a essa vitória. Mas, acima de tudo, nós contamos com o decisivo apoio do povo brasileiro. E aí, para aqueles que ficam falando mal dos nordestinos, e eu sou nordestino, filho de nordestino, neto de nordestino, não aceito que as pessoas fiquem falando mal de nordestino, até porque as grandes transformações desse país se deram através dos nordestinos. A maioria das obras aqui do Distrito Federal, deputado Lei Francisco, foi construída por nordestinos. O desenvolvimento de São Paulo se deu através dos nordestinos, que já naquele tempo éramos discriminados, chamando todos nós, nordestinos lá em São Paulo, de baianos. Portanto, está aí agora os baianos no poder, porque para eles todos eram baianos. A maneira de onda com que alguns segmentos, inclusive na internet, se referem ao Nordeste, deputado Alírio, com o desprezo. Só que naquele canto do Brasil existem homens e mulheres decentes, lutadoras e que participaram da transformação real desse país. Mas para nossa felicidade, para que eles não fiquem churumingando da maneira que churumingaram, é bom hein? Verificar de que o Rio de Janeiro também votou na Dilma. De que o Estado das Minas Gerais também votou na Dilma. Sendo a parte a Vossa Excelência, deputado Alírio.
Deputado Chico Vigilante, quero parabenizá-lo pela iniciativa e manifestar que a minha solidariedade à Vossa Excelência e ao povo nordestino, principalmente por essa discriminação que está ocorrendo, é incontestável. Eu quero apenas fazer algumas reflexões somando a sua colocação. Primeiro, o Partido dos Trabalhadores é um segmento político que se organizou partidariamente de forma muito eficiente em todo o Brasil. Isso é público e notório e talvez seja a única instituição partidária organizada para respeitar os seus quadros nas decisões que são tomadas através de plebiscitos, de consultas, de convenções, de congresso. E todo mundo sabe disso no Brasil todo. O Partido dos Trabalhadores, ele começou também, para deixar bem claro, e que, do qual fiz parte da fundação aqui em Brasília, junto com a deputada Arlete e o deputado Magela, ele começou, teve a sua célula inicial no estado de São Paulo. E chegou ao poder, só para a gente ter ideia, não estou dizendo que está correto ou incorreto, mas chegou ao poder principalmente com o apoio do Sudeste e do Sul do Brasil. Quando chegou ao poder, numa sucessão ao governo Tucano, de Fernando Henrique, né, um governo que era totalmente entregue ao sistema financeiro nesse país, nós éramos escravos do sistema financeiro no Brasil, escravos. Todo mundo nesse país devia aos bancos. Não tem um cidadão, a não ser os próprios banqueiros que não deviam. Né? E ele pegou alguns projetos sociais, que é o próprio candidato do PSDB, ficava se vangloriando de ter dado início, e apenas ampliou e sistematizou esses projetos sociais e ampliou esses projetos. Aquilo que deu força a muitas pessoas que estavam numa situação social extremamente complicada no Nordeste do Brasil a ter pelo menos um meio de vida, o que no mínimo a gente chama de distribuição de renda, de alguma forma. Não discuto se o mecanismo está correto ou não, mas isso tudo foi iniciado nessa época. Hoje a gente vê esses mesmos estados, principalmente o estado em que o candidato a presidente da República dos Tucanos, que é o senhor Aécio Neves, Minas Gerais, respondendo de forma, vamos dizer assim, nas urnas, incontestáveis. O Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma, foi a mais votada em Minas Gerais, o estado do candidato dos Tucanos. E foi a mais votada no Rio de Janeiro. Não é nenhuma surpresa que ela fosse a mais votada no Nordeste. Todos nós já sabíamos disso, o Brasil todo já sabia disso. Então, se o PSDB e os eleitores do PSDB, do Aécio, têm alguma crítica a fazer, jamais poderia ser o Nordeste. Essa crítica deveria estar em que ele deveria, no mínimo, fazer o seu dever de casa e ganhar as eleições em Minas Gerais, que ele não teve competência para isso. No mínimo. Ele não teve competência para isso. E sem perder no primeiro e no segundo turno. E agora, de alguma forma, essa discriminação vai aos nordestinos, que eu acho que reputo de uma forma antidemocrática. É uma decisão de cada um, do foro íntimo, a liberdade do sufrágio universal. Eu respeito a decisão. Quero deixar claro aqui, não fiz campanha para o Partido dos Trabalhadores, o senhor sabe disso, também não fiz campanha contra. Realmente tive um posicionamento neutro nessa eleição, todo mundo que acompanhou sabe, meu comitê não tinha isso, mas respeito a decisão da maioria, sou uma pessoa democrática e acho que o cidadão nordestino também tem o direito de se manifestar e se manifestou. Assim como Minas Gerais se manifestou, assim como o Rio de Janeiro se manifestou. Aliás, o Rio de Janeiro é outra situação que a gente tem que discutir, porque milhares, aliás, milhares não, mas dezenas de artistas globais apareciam nas propagandas fazendo campanha para Aécio Neves. E assim mesmo, no estado do Rio de Janeiro, o resultado foi a favor do Partido dos Trabalhadores. Então fica aquela discussão, quem elegeu realmente, e aqui eu quero deixar claro, e acho que o trabalho foi brilhante.
5 minutos.
Só para concluir, eu quero tomar muita atenção. O trabalho foi brilhante, feito em Minas e no Rio de Janeiro. Quem elegeu realmente a Dilma, além do Nordeste, obviamente que é a base, a presidenta Dilma, foi o estado de Minas e o estado do Rio de Janeiro. E que é mérito dela como candidata, é mérito do Partido dos Trabalhadores, porque conquistou a simpatia através do trabalho, através da campanha da maioria da sociedade brasileira. Portanto, tem um exercício legítimo, democrático, de conduzir o nosso país pelos próximos 4 anos. Quero parabenizá-lo.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. Quero pedir só mais um minuto ao presidente para dizer o seguinte. O Nordeste brasileiro, deputado Alírio, conforme Vossa Excelência já falou, merece respeito. O Nordeste, no governo Lula e agora da presidenta Dilma, ele cresceu em ritmo chinês, 10, 15% ao ano. Portanto, o nordestino é, acima de tudo, um forte. Quero ver se qualquer cidadão de qualquer outra região do Brasil passaria pela situação que eu passei como um jovem, que a gente saía de casa de manhã cedo, tomava uma xícara de café preto com farinha de puba e trabalhava o dia inteiro na roça. O presidente já alertou do tempo, mas eu concedo um minuto a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu estava ali atentamente ouvindo o discurso de Vossa Excelência. E Vossa Excelência vem aqui falar da eleição da presidente Dilma, que aí todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, respeitamos, entendemos que teve 52% da maioria do povo brasileiro. E essa divisão entre nordestino e goiano, e etc, etc, nem a própria presidente Dilma aceita mais esse tipo de blá, blá, blá. O que nós teremos agora, esperamos, todos nós, tanto do lado de cá, do lado de lá, como a presidente Dilma disse ontem no Jornal Nacional, a partir deste momento, eu sou a presidente de quem votou em mim e quem não votou. Eu sou a presidente do Brasil. Então, o que nós esperamos agora, todos nós, tem algum ponto de interrogação que nós entendemos, que alguém entende que não está bom. Então, nós temos agora que unir o nosso Brasil imenso, mostrar o que nós vamos fazer na área das oportunidades, mostrar o que nós vamos fazer na área do desenvolvimento. Porque o Brasil não é só os industrial, ou não é só quem está atrás de uma vaga no Enem, não é só quem está batendo a porta na vaga de um emprego. O Brasil, ele é imenso. O Brasil é feito de homens e mulheres que querem oportunidade. E eu entendo que o mais importante da eleição da presidente Dilma Rousseff, que agora ela vai ter, de fato, a caneta para fazer o seu governo. Porque agora ela se torna uma liderança nacional. Porque muita gente, deputado Chico Vigilante, do próprio PT, ficou em cima do muro aí para ir trabalhar para a presidente Dilma. E ela foi para a rua, ela andou este país, ela foi cada canto buscar os seus votos. E, portanto, nós vamos ter o privilégio de ver agora a presidente Dilma Rousseff de poder fazer o seu governo. O que eu espero, o que o senhor espera, é que ela seja uma mulher abençoada, que ela mesmo disse, eu agora estou mais preparada, eu agora estou mais firme, eu agora... Encerrar. É porque é importante, presidente.
Sim, deputado, me desculpa, que... já vai chegando a 10 minutos. O horário do deputado é 5 minutos, tem um regimento e é bom respeitar os regimentos.
Sabe que quando é uma coisa nacional, que envolve a presidente Dilma Rousseff, é importante esse parlamento também dar sua opinião. Eu até abri mão aí dos meus 5 minutos, mas é um tema tão importante que o Chico Vigilante traz aqui no plenário, que eu não posso me omitir de dar a minha opinião. Eu espero, deputado Chico Vigilante, se Deus quiser, a gente tenha momentos de estar mais feliz, mais contente com o Brasil melhor. Esta é a opinião e é o desejo de todos nós brasileiros. Nós teremos um Brasil para frente.
Muito obrigado, deputado Olair Francisquinha. No pronunciamento da presidenta Dilma ontem, tanto na TV Record como na TV Globo, deputado Chico Leite, o mais importante foi quando ela disse que não deixará pedra sobre pedra no que tange a corrupção. Tolerância zero. Portanto, quero aplaudi-la mais uma vez.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra o último inscrito. Indaga a deputada Arlete Sampaio, fará uso da palavra. Deputada, por gentileza, por 5 minutos.
Bem, boa tarde a todos, a todas. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os nossos colegas parlamentares que tiveram, na eleição do novo governador do Distrito Federal, um candidato apoiado. Eu espero, depois de ter lido a entrevista do Rodrigo Hollenberg hoje no Correio Brasiliense, eu achei uma entrevista muito inteligente, muito interessante, e eu quero aqui publicamente desejar a ele todo o sucesso do mundo, embora absolutamente discordante dos últimos posicionamentos que ele tomou no cenário nacional. Mas eu quero desejar para o bem da nossa capital, da nossa cidade, que ele tenha o maior sucesso do mundo, para que a gente possa construir uma cidade cada vez melhor. E eu fico feliz porque, na entrevista dele, ele diz dar continuidade a um monte de projetos que o nosso governo atual está realizando e que, durante a campanha, foi tão questionado como se nada estivesse fazendo em Brasília. Então, ele disse que iria continuar o Mora Bem, que é um programa do nosso governo atual. Ele disse que iria dar continuidade às obras que já estão planejadas ou até mesmo licitadas pelo nosso governo. Vai continuar construindo as creches, que também foram iniciadas pelo nosso governo. Então, eu fico feliz que ele esteja se apoiando no programa e nas ações que o nosso governo atual está realizando. Eu acho que é assim que tem que se comportar um governador, para que não haja nenhum tipo de lapso entre aquilo que está sendo construído já nesse atual governo e aquilo que virá a ser construído pelo próximo mandato. E quero, por último, dizer que eu vejo a eleição da presidenta Dilma no coroamento de uma luta dura que nós desenvolvemos em todo o Brasil. Tenho certeza que o mandato da presidenta vai ser, nesse segundo tempo, muito melhor do que foi o primeiro. Mas, sobretudo, as urnas e, sobretudo, aqui em Brasília, nos colocam, nós do Partido dos Trabalhadores, diante da necessidade de analisarmos os fatos com muita, mas muita mesmo, humildade. De reconhecer que nós cometemos erros e que eles precisam ser corrigidos, precisam ser avaliados, analisados com muita seriedade dentro do nosso partido, para que a gente possa recuperar o espaço que, historicamente, o nosso partido teve, eu tenho certeza que terá, em nossa cidade. Eu tenho o desejo de que a nossa bancada aqui na Câmara Legislativa possa cumprir muito bem o seu papel de defender os interesses maiores da população de Brasília. É, eu tenho certeza que será capaz de fazer isso. Como também tenho certeza que, nacionalmente, nós vamos ter o maior cuidado de analisar os resultados eleitorais, de entender, diferentemente do que diz a oposição, a presidenta Dilma foi eleita pelo Brasil. Ela teve nominalmente mais votos no Sudeste do que no Nordeste. Então, é uma falácia dizer que são nordestinos de cabeça chata, como eu já vi vários posts na mídia, na internet, criticando nordestinos. Eu quero aqui terminar lembrando uma música de Luiz Vieira. Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. Um abraço para todos.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra o deputado Gaciel Maia. Quero aproveitar e saudar os concursados da Secretaria da Cultura aqui presente na tarde de hoje. São todos bem-vindos. Esta casa é de toda a população do Distrito Federal e vocês são, portanto, muito bem-vindos. Deputada Gaciel Maia, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, depois de 4 longos meses de campanha, deputado Chico Leite, é hora de um novo recomeço e de união. Não digo isso com relação a eleitos e não eleitos. Falo com relação à própria sociedade. Já temos nossos governantes eleitos e as inúmeras munições e ataques lançados, principalmente pelas redes sociais, a partir de agora devem ser apagados. A disputa foi acirrada, foi. Mas isso é fruto da liberdade, da democracia e do próprio amadurecimento da sociedade. Fazemos parte de um só Brasil, um Brasil de todos os brasileiros. É hora de respeitar o resultado das urnas, pois a vida é assim mesmo. Uns ganham em determinado momento, outros perdem. Mas não podemos nos dividir. Não podemos dividir o país. Não podemos deixar que a agressividade tome conta de nossas mentes e de nossas vidas. Há que se respeitar a decisão da maioria. Afinal, demos mais uma vez um belo exemplo de democracia. De um povo que se envolve nos rumos do país com garra, com ânimos, com sonhos de um lugar melhor. Aproveito esse momento para parabenizar nossa presidente Dilma Rousseff pela vitória obtida no último domingo. Reeleita para mais um mandato de 4 anos. Inicia-se uma nova fase. Tenho a certeza, deputada Arlete, que a nossa presidente saberá fazer uma leitura não somente do resultado das urnas, mas de toda a campanha e debate ao longo desses meses, para fazer mudanças favoráveis para o país. Não somente para os mais humildes, mas para todos. Afinal, todos somos brasileiros e todos ansiamos por um país melhor. Com políticas públicas que tragam melhorias de fato e nos coloque cada vez mais entre os países de primeiro mundo. É o que todos esperam. Emprego, principalmente para os nossos jovens. Combate acirrado contra as drogas. Melhoria na segurança pública, na saúde e na educação. Afinal, ouvimos excelentes propostas durante toda a campanha e que devem agora ser colocadas em práticas. Com relação ao Distrito Federal, também aproveito a oportunidade para parabenizar o governador eleito Rodrigo Hollenberg, que chega com a nova esperança para a querida capital federal. Como ele bem disse em seu discurso, aspas, não sou salvador da pátria, mas tenho certeza de que, com apoio e contribuição da população, vamos resgatar o sonho de JK e dos pioneiros candangos. É verdade, não participei e fiquei neutro no segundo turno da campanha, e é uma posição que mantém até hoje, deputado Chico Vigilante. mas jamais, como deputado, viria a essa tribuna para desejar mal a qualquer colega que foi eleito legitimamente pelas urnas. E é exatamente assim, deputado Chico Leite, que temos que olhar para frente, para novos horizontes, para que consigamos melhorar Brasília cada vez mais, resgatar sonhos e fazer da nossa cidade um exemplo. Não é um caminho fácil, mas com a união e empenho de todos, vamos conseguir avançar, construir projetos sérios e importantes, presidente Vasni, com o apoio de toda a nossa população. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Encerrado o comunicado de líderes, convido para fazer uso da palavra em comunicado de parlamentares a deputada Eliana Pedrosa. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes. Não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Patrício. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, por gentileza, por 5 minutos.
Presidente, colegas parlamentares, eu, que habitualmente não tenho utilizado esse púlpito, presidente, acho que precisava aqui fazer um debate que, no momento, parece provocar, de alguma forma, parte a parte, o Brasil. No cenário geral do próprio debate político, presidente, nós temos o debate sobre a República, que antecede as visões ideológicas, o respeito à coisa pública, o debate do Estado de Direito, presidente, que é o respeito às instituições, e na linha daquilo que foi palco de promessas, de compromissos, de expressão de visão do mundo, o debate ideológico entre estatistas e privatistas. Nessa eleição, ganhou o Brasil. Mais do que a visão estatista vencedora, ganhou o eleitor que agora é um fiscal, que agora compreendeu que precisava participar do processo, da sua opinião, e precisava entender que, ao final, o embate político não é um jogo de futebol em que um torcedor de um time pode vibrar pela vitória de seu time em razão de um gol marcado de mão. O embate político é um embate que tem consequências. Nós que assumimos a causa, sabemos que vamos continuar o processo e que vamos ter necessariamente, presidente, que suportar os consectários da nossa escolha. Veja, ganhou no Brasil, eu tenho insistido, o eleitor. Vossa Excelência sabe que eu, estatista convicto, votei na presidenta Dilma. A presidenta deu um grande passo em seu discurso, como lembrou o deputado Chico Vigilante, ao dizer, em outras palavras, que cuidará, antes dessa visão ideológica, do Estado de Direito e da República. Porque não deixará pedra sobre pedra. Não há nenhum mal, nenhum câncer, nenhuma doença infecciosa que assole o Brasil como a corrupção, presidente. E a corrupção é o mal do corrupto, do corruptor e daquele que se omite diante do fato. A presidenta fez esse compromisso muito importante para o Brasil. Venha de onde vier o corrupto, seja de que partido for, eu sou daqueles que entendo que quando é de casa deve apanhar mais do que os de fora. que tem um compromisso maior. Penso que a presidenta Dilma vai fazer um mandato bem marcado pelas suas qualidades. Seja nessa profunda investigação da corrupção, doa quem doer, e terá o nosso apoio para isso, seja no aprofundamento dos programas sociais e na construção de uma estrutura que faça o Brasil olhar efetivamente para frente. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos a eleição de Rodrigo Hollenbeck. O meu partido fez uma opção pela neutralidade, em razão do apoio de Hollenbeck ao candidato adversário no segundo turno. Eu, que sou uma pessoa de partido, segui o partido no apoio, no embate público, mas todos sabem que votei em Rodrigo Hollenbeck. Eu não sou de votar nulo ou de votar em branco se não há discordância quanto à legitimidade da própria eleição. Acho que a gente tem que escolher. Tenho muita esperança que faça um grande governo. As pessoas que estão acostumadas a que o apoio esteja ligado ou a que o voto esteja ligado à composição de governo, precisam se acostumar a entender que nós devemos fazer uma opção pela cidade. De maneira que o meu voto não quer dizer, em hipótese alguma, composição. Seguirei um mandato com o meu partido de absoluta independência das críticas da linhagem de debate a favor da cidade. Eu nunca disse aqui, presidente, Vossa Excelência sabe, deputado Chico Vigilante sabe, deputada Celina Leão sabe, eu nunca preguei algo na oposição que não pudesse fazer o governo. E nunca votei algo no governo que não pudesse defender na oposição. Nosso mandato sempre teve essa visão crítica a favor da cidade. Quantas vezes eu aqui discordei do meu partido, avisando antes ao líder por elegância, quando entendia que, do ponto de vista principiológico, aquela não era a visão mais correta. Pois assim seguirei nesse governo, com o meu partido, com um debate franco a favor da sociedade. É claro que o governador Rodrigo Hollenbeck vai contar comigo todas as vezes em que estiver executando um compromisso favorável à sociedade. Mas terá de nós uma visão crítica, presidente. Uma visão absolutamente independente. É independente de quê, né? Porque quem é independente? Independente de qualquer tipo de composição, de qualquer tipo de alinhamento. Dependente do eleitor, da sociedade, da nossa consciência crítica, da nossa visão ideológica, da nossa visão partidária. Eu acho que era importante fazer esse debate aqui, porque eu, tanto quanto tive 37 mil votos, quando agora com 15.636, eu perco eleitor, posso perder eventualmente a eleição, presidente, mas não perco a dignidade, não perco um princípio e o patrimônio maior que é a coerência. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre deputado Chico Leite e passo a palavra, dentro do comunicado de parlamentares, ao deputado Asni Derrore.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, lideranças da imprensa, ou melhor, profissionais da imprensa, assessores e representantes aqui dos servidores concursados da Secretaria da Cultura, nosso manifesto de apoio às proposituras que já foram apresentadas pelo deputado Rony e Wellington, e terão o nosso apoio nesse processo de incorporar ao serviço público do governo do Distrito Federal. Senhor presidente, eu pedi esse momento porque ontem o Brasil viveu um momento o auge do processo democrático brasileiro. Dois projetos absolutamente divergentes do ponto de vista de prioridades, mas que também tem diálogos entre si. Não há dúvida de que a nossa presidenta Dilma, capitaneando o projeto democrático popular e o ex-governador de Minas Gerais e senador, portanto, homens de notória vida pública nesse país, capitaneando o projeto dos setores mais conservadores da nossa sociedade, no que diz respeito não apenas a pensamentos, mas comprometidos com a democracia, comprometidos com a gestão pública. E esses dois projetos foram avaliados. E por mais que a palavra do deputado Chico Vigilante procurou demonstrar de que a candidatura à presidenta Dilma ela tem uma votação superior do que ela tem no Nordeste, no Centro-Sul e no Sudeste, não podemos desconhecer que houve nítidas preferências, seja no Sul pela candidatura e Sudeste, exceto Minas e o Rio de Janeiro, mas pela candidatura a Écio, como também o Norte, Nordeste, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, que tiveram nítidas preferências pela candidatura Dilma. Agora a sociedade brasileira precisa se unificar em cima dos grandes temas, debruçar sobre o debate da reforma política, o debate da reforma fiscal, o processo de desenvolvimento econômico da sociedade brasileira, reconhecer os avanços, que para mim, uma das críticas à candidatura Écio foi a dificuldade dele de reconhecer os avanços da sociedade mais vulnerável do povo brasileiro. Reconhecer isso que foi no projeto do PT, com apoio e com a política de alianças, inclusive nesses últimos anos, numa relação de parceria com o PMDB, que nós logramos êxito para toda a sociedade brasileira. É nítido de que o Estado ampliou tremendamente com a política de concurso público, com a ampliação dos quadros no Estado. E não há dúvida de que um dos motivos pelo qual o candidato Écio Neves, em Minas Gerais, foi recusado pela população do seu Estado, foi exatamente na questão de servidor público. Não vou dizer que foi a única, porque o Estado de Minas Gerais foi nítido, o Norte, Nordeste, e que optou pela candidatura Dilma, e o Sul, que optou pela candidatura a Écio. Mas o Estado como um todo foi majoritário do ponto de vista da candidatura Dilma. Então, nós precisamos entender o que as urnas estão a dizer. Aqui em Brasília, inclusive nós, que apoiamos a candidatura da presidenta Dilma, nós perdemos as eleições aqui. E precisamos entender a razão disso. Acho que nós, que temos militância política na esquerda e no Partido dos Trabalhadores, precisamos entender o recado que a população do Distrito Federal deu a nós. Nós perdemos o governo do Distrito Federal no primeiro turno e nós tivemos perda de votação para o projeto, para a Câmara Legislativa, como também para a Câmara Federal, e perdemos também para o Senado. Eu creio que não é humilhante aqueles que querem entender o motivo pelo qual fomos derrotados nas urnas e entender a linguagem, o questionamento da população. Deputado Agaciel Maia, foi com muita honra que eu recebi a votação que recebi, mais de 19 mil votos, mas também foi com muitas respostas que eu não soube responder à nossa população. Eu creio que a nossa população, ela deu, em muitos momentos a nós, votações expressivas, mas dessa vez ela deu um recado a nós, deputado Chico Leite. Eu sei que a nossa população tem um recado para nós, e nós precisamos ter humildade para admitir quais os recados que a população do Distrito Federal deu a nós. Eu entendo que o governador Agnello vem fazendo uma gestão criativa do ponto de vista de investimento, vem fazendo uma gestão bastante propositiva para os servidores públicos. Ora, o que o governador Agnello Queiroz fez para o servidor público, em poucos momentos nós tivemos na história da nossa cidade. Mas nós precisamos entender, por exemplo, o que aconteceu na segurança pública. Nós fomos recusados na segurança pública. E dizer que não foi feito, foi feito, mas não conseguimos convencer os servidores da segurança pública. Portanto, colegas deputados que compõem a bancada do PT, nós precisamos ter a humildade de entender o recado que as urnas deram para nós. O recado de que elas disseram a todos nós. Se não tivermos a humildade, nós não lograremos isso. Eu quero concluir a minha palavra, senhor presidente, cumprimentando a vitória do Hollenberg. Creio que as demonstrações dele, nesse momento, correspondem às nossas expectativas. Creio que no segundo turno, eu acredito que até houve uma votação expressiva de voto nulo, voto nulo e voto branco, como também houve uma abstenção extremamente grande. Extremamente grande. Há também um recado para o Hollenberg nessas eleições. Ele ganhou, mas poderia ter ganho com uma votação mais expressiva. Nós tivemos a votação Frejá, e diga-se aqui, doutor Frejá, não é um quadro qualquer. Eu quero dizer para todos vocês aqui, não votei em Frejá, mas não é um quadro qualquer. É um quadro que conhece a máquina administrativa, especialmente a da saúde, uma pessoa altamente qualificada, tem uma história na vida política de Brasília inatacável, inatacável. Não é porque ele foi nosso adversário que vou aqui desconhecer a história do Dr. Frejá. E, naturalmente, a população do Distrito Federal disse, preferimos Hollenberg a Frejá. Isso não significa que Dr. Frejá não representa um capítulo importante na vida pública de Brasília. Portanto, quero cumprimentar inicialmente o governador Hollenberg, que ele possa fazer o bem para a nossa cidade, possa reconhecer o que importante foi feito e que precisa continuar sendo feito. Agnello fez uma coisa importante, Agaciel. Ele deu continuidade às obras do ex-governador Arruda. E ele não estava errado, não. Ele estava certo. A Vila Olímpica, os viadutos, né, como da W3 Sul, do Núcleo Bandeirante, ele tinha que continuar e tinha que concluir. E agora, naturalmente, Hollenberg vai dar continuidade a muitos projetos. Dizer que o programa Morar Bem não é um projeto importante, deputada Celina, eu tenho certeza que é, porque não há mais terra para estar criando outras samambaias, outros Riacho Fundo 2. Portanto, eu quero dizer a vocês que registro aqui esses cumprimentos ao Hollenberg e ao Frejá. Eu quero ler a nota aqui para apresentar aos colegas deputados, que foi preparado pela assessoria, para cumprimentar ao governador Rodrigo Hollenberg. Queremos saudar o governador eleito do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que recebeu das urnas a honrosa tarefa de conduzir nossa cidade pelos próximos 4 anos. Independentemente da coloração partidária, queremos dizer que eleito governador deixa de ser o representante de um partido ou ideologia para trabalhar em favor do conjunto da população, das prioridades de cada cidadão e região. O Distrito Federal precisa ser um exemplo para o resto do Brasil. assumir a vanguarda dos transportes coletivos, da preservação do patrimônio público e da representatividade política, tão cara à democracia e à vida republicana. Como presidente do Poder Legislativo, desejamos sucesso ao novo governo. Esperamos que cada parlamentar da situação e da oposição possa oferecer a Rodrigo Hollenberg contribuições no sentido de aperfeiçoar os programas que se mostraram acertados e corrigir as falhas porventura existentes. Cremos que a Câmara Legislativa, pela pluralidade política e ideológica, tem e terá muito a contribuir para o novo governo. Parabéns ao governador eleito Rodrigo Hollenberg, que Vossa Excelência tenha sucesso. Quero dizer aos colegas também que hoje pela manhã assinamos uma nota de cumprimentos à presidenta Dilma Rousseff pela sua reeleição à presidência da República. Deputada Gaciel, muito obrigado pela oportunidade.
Eu quero convidar alguns colegas deputados que se encontram no cafezinho, outros nos gabinetes. Hoje nós estamos aqui, gostaríamos de convidar ao plenário o deputado Alírio, o deputado Ailton Gomes, o deputado Benedito Domingos, o deputado Cláudia Brantes, o deputado Cristiano Araújo, a deputada Eliana Pedrosa, que participou da reunião de líderes, que tem uma pauta a ser votada hoje, o deputado Evandro Garla, o deputado Joey Valle, e o deputado Patrício, o deputado Roberto, que está de licença, o deputado Austin Mesquita e o deputado Elton Luiz. Nós estamos atualmente com 12 deputados em plenário, portanto, precisamos, para dar início à ordem do dia, depois de encerrado o comunicado de parlamentares, tá certo? Para que a gente possa cumprir a votação definida no colegiado hoje às 2h30. Questão de ordem, deputada Celina.
Gostaria de fazer uso do comunicado de parlamentares.
Sim, Vossa Excelência vai ser chamada. Dando continuidade ao comunicado de parlamentar, convido o nobre deputado Rony Nemer, deputado Alírio Neto, deputado professor Israel Batista, deputado doutor Michel, vai fazer uso da palavra, doutor Michel, deputado Austin Mesquita, deputado Elton Luiz, deputada Liliane Roriz, deputado Joey Valle, deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria de começar meu comunicado de parlamentares hoje, inicialmente agradecendo, né, a população do Distrito Federal pela confiança no nosso futuro governador Rodrigo Hollenberg. Todos os colegas aqui, a nossa cidade, fizeram uma opção democrática aí de renovação, né, de escolher um novo governador do Distrito Federal, do qual a gente realmente tem uma expectativa muito grande de um resgate. Eu acho que é um novo momento na vida política do Distrito Federal. Eu acho que se inicia, né, aí a construção de novos horizontes, né, respeitando a história política de cada um dos personagens políticos do Distrito Federal, mas acho que nós temos uma grande oportunidade de reescrever a história política do Distrito Federal. E eu, como uma das pessoas que participou desse projeto político inicialmente, né, na construção, quando nós tínhamos apenas 8% aí de intenção de votos, quero aproveitar a oportunidade aqui e cumprimentar aí os concursados da Secretaria de Cultura, né? Existe um compromisso do próprio governador de valorizar o servidor público concursado, retirar o cabide de emprego, né, cortar um pouco realmente os cargos comissionados, para que a gente dê uma gestão eficiente ao governo do Distrito Federal, principalmente também nessa área de cultura. A gente entende que se faz necessário também essa gestão. Conte conosco aqui na Câmara Distrital. E parabenizar a festa da democracia brasileira. Né? Então, nós tivemos a eleição para presidente, eleição para governador em vários estados brasileiros. Né? Algumas expectativas nossas, né, foram alcançadas e isso realmente se reflete a democracia brasileira. Mas eu queria aproveitar a oportunidade no meu comunicado de hoje, senhor presidente, e falar sobre algo que me preocupa muito, que é realmente os gastos aí, depois da eleição aí, do novo governador do Distrito Federal. Em 1º de outubro de 2014, senhor presidente, a Terra Cap fez um convênio com a Nova Cap de 312 milhões de reais, aonde prevê a construção de um autódromo aqui no Distrito Federal. E isso, senhor presidente, precisa, eu acho, que de ser revisto com a população do Distrito Federal. Nós estamos com uma possibilidade aí de um caixa bem apertado, com falta de recursos em áreas prioritárias. Então, a construção desse autódromo tem que passar, sim, né, pela avaliação do novo governo. E nós pedimos aqui ao Tribunal de Contas, senhor presidente, a suspensão desse edital, que, por coincidência, foi lançado na segunda-feira após as eleições pela Nova Cap. Um edital de 312 milhões de reais para a construção aí do autódromo, né, que, no meu ver, essa decisão precisa de passar pelo novo governo e precisa de passar também pela população do Distrito Federal para ver se isso é uma prioridade do governo. Eu acho que um novo governo ele tem que apontar novos rumos. O edital foi feito na concorrência gastando 251 milhões, só que já tem previsto 312. É um edital que ele já começa com um vício de iniciativa aí de uma possibilidade de um aditivo. Então, eu acho que isso precisa de ser revisto. Eu estou entrando com uma representação no Tribunal de Contas. É uma obra cara, é uma obra que, na nossa visão, né, precisa de ser realmente repensada pelo novo governo, se será prioridade do governo ou não, para a gente não ter aí uma Mané Garrincha 2, né, aí uma nova obra sem a vontade da população e a participação da população. Então, a gente entende que esse edital, sendo lançado após as eleições, na segunda-feira, é algo que a gente precisa realmente rever. Um orçamento alto. Eu já havia entrado com um edital contra algumas coisas da Terra Cap. E só para vossas excelências saberem, né, a Terra Cap ela teve um lucro, né, de 335 milhões no ano de 2013, mas ela tem um passivo de 929 milhões. Ou seja, eu acho que não está na hora da gente investir em obras que não sejam prioritárias para o governo do Distrito Federal. E eu sempre uso, doutor Michel, um exemplo que eu acho que você que anda muito e que tem uma base que lhe cobra muito, e o senhor muitas vezes vem aqui cobrando a infraestrutura necessária para a sua área, que é a área de Sobradinho, e tem sempre feito isso com muita excelência, nós estamos como se a gente estivesse morando de aluguel e andando de BMW. Nós temos que terminar de construir as áreas prioritárias, asfaltar o Sol Nascente, o Porto Rico, o Pôr do Sol, para depois construir autódromo, se o dinheiro sobrar. É essa a minha visão. Não dá para a gente pegar a pirâmide das prioridades do governo do Distrito Federal e fazer a inversão das prioridades. Eu acho que isso tem que ser consultado pela população e é por isso que nós estamos entrando com essa representação no Tribunal de Contas. E eu dou uma parte ao deputado... A questão de ordem, doutor Michel. Ah, então é só isso, senhor presidente, eu quero agradecer, né, e falar, senhor presidente, que algo também que me preocupa, senhor presidente, nós fizemos um detalhamento do orçamento dos gastos com a folha de pagamento. Né? Nós gastamos até agora 8 milhões e 750 milhões para pagar 9 meses. E nós temos aí mais 2 meses. Né, com um crédito de 1 bilhão 552 milhões, faltando, ou seja, para a execução total de pagamento de folha, 1 bilhão 394. Isso que está no orçamento. Então, eu acho que essa casa precisava...
Desculpe.
Senhor presidente, isso que está previsto no orçamento. Então, não sei se há uma previsão de remanejamento e de onde que será. Ou seja, no orçamento hoje, qualquer um de nós que abrirmos o SIGO, falta exatamente 1 bilhão 394 milhões para completar a folha até dezembro, senhor presidente. É isso, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, deputada Celina Leão. convido para fazer. Indago o deputado Dr. Michel, questão de ordem.
Senhor presidente, todos os meus pares, quero cumprimentar os aprovados no concurso da Secretaria de Cultura e acredito que nós aqui nessa casa temos uma responsabilidade com todos os concursantes do Distrito Federal, porque as pessoas estudam e ficam numa dificuldade danada para serem nomeadas. Mas quero aqui dizer para a deputada Celina Leão que eu fico muito lisonjeado em tê-la como deputada quando pega essas questões que são de grande relevância para o Distrito Federal, que é a questão da infraestrutura. E quero dizer que o nosso Buritizinho já estava com a licitação para sair e o Tribunal de Contas barrou e a Secretaria de Obras levou e não trouxe mais. E o pessoal está cobrando. E eu acho que se o Rony, que foi um dos que foi eleito deputado federal aqui, viu, deputado Rony? O senhor deveria fazer uma lei, lá passar uma lei aonde as eleições sejam no mês de dezembro. Que aí não dá tempo de parar nada. Porque eu não estou entendendo esse trem. Parou tudo. Porque o governo parou, todo mundo parou. Então faz em dezembro que não sabe quem perdeu, aí logo em janeiro já toma posse o outro para dar continuidade nos trabalhos. Não estou aqui falando mal de governo, estou falando mal do sistema que hoje existe, onde se perde 2 meses a eleição, o estado para, a cidade para, e quem se é prejudicado são os nossos eleitores. Então o Rony, que vai ser o deputado federal que está aqui presente, queria lhe pedir para que fizesse uma lei ou fizesse alguma coisa na Constituição que mudasse as eleições ao invés de outubro para dezembro, porque não faz condições isso. Então eu quero dizer que o Buritizinho está lá esperando a infraestrutura. Só falta a Secretaria de Obras dar um plus a mais que o Tribunal de Contas mandou. Obrigado, era isso que eu tinha falado.
Obrigado, deputado Dr. Michel. Encerrado o comunicado de parlamentares. Daremos início nos termos do acordo dos senhores deputados. Indago se podemos ir direto à apreciação do plenário nos termos do acordo firmado no início da tarde hoje. Entendo que pelo silêncio dos senhores líderes há concordância com o encaminhamento da presidência. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do item 53.
Item 53, apreciação dos vetos parciais ao projeto de lei 991 de 2012, de autoria do deputado Evandro Garla, que dispõe sobre as diretrizes para a promoção da alimentação saudável no Distrito Federal, em especial na rede pública de ensino e de saúde, nos termos estabelecidos do sistema penitenciário, nas entidades de assistência social e nos restaurantes comunitários.
Solicito ao deputado Chico Leite que dê o relatório, ou designe relator do vetos do referido projeto. É sobre o veto parcial aos incisos 11 e, ou melhor, 6 e 11 do artigo 4. Deputado, por gentileza, o senhor poderia designar no microfone ao relator? Sim, mas...
Presidente, deputada Eliana Pedrosa.
Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza, profira o parecer do veto, da referido veto parcial. Deputado Rony, só um minutinho. A deputada Eliana vai proferir o parecer dela. Esse aqui que foi. Esse aqui já é o relator do.
Senhor presidente, peço permissão para proferir o relatório.
Sim, deputado, por gentileza.
O veto ao inciso 6º, que pretende determinar a inclusão de peixe e seus derivados nos cardápios alimentares, pelo menos 2 vezes por semana, se deu sob o argumento de ser matéria de cunho técnico da área nutricional a quem compete elaborar cardápios diversificados com vistas ao atendimento nutricional adequado e balanceado para a que serve. O inciso 11 do artigo 4º foi vetado sob a alegação de que é repetição do contido no inciso 5º do mesmo artigo. Todavia, a inclusão de peixe e seus derivados, pelo seu valor nutritivo e por trazer mais diversidade ao cardápio, e que, portanto, também não vem ter uma repercussão na imposição de mais despesas para o executivo, seria uma substituição de cardápio em 2 dias da semana, é que o meu relatório é que esse projeto apresentado pelo deputado Garla e atende a todos os preceitos da constitucionalidade, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção dos vetos, votem sim, e os contrários, votem não. Como no acordo, eu vou passar a questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, para manifestar o acordo que houve no Colégio de Líderes.
O acordo é pela derrubada do veto. Voto não.
Solicito, seu secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputada Garcel Maia, não. Deputada Lírio Neto. Deputada Lírio Neto, ausente. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, não. Deputada Ailton Gomes. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, não. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, não. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, não. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, não. Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco, não. Deputado Patrício. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, não. Deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros, de licença. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, não. Deputado Austin Mesquita. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Asni de Rouri. Deputado Asni de Rouri, não.
Nós temos 11 votos não e 13 ausência. Portanto, não temos quórum para deliberar nem veto e nem outra matéria na casa. A ausência dos deputados não permite que nós deliberemos. Aproveito aqui e peço desculpa aos servidores que vieram acompanhar a votação. Infelizmente, não há quórum para deliberar a proposta apresentada pelos deputados em defesa das questões pertinentes a vocês. Com absoluta falta de quórum, com a 11 apenas votos e presença, nós temos 13 ausência, não há quórum. Antes de encerrar, vou pedir para que sejam lidos os expedientes sobre a mesa.
Requerimento de autoria do deputado Agenda Horrori. Requer a realização de audiência pública para discutir sobre a contratação dos concursados para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, AVAS. Requerimento de autoria do deputado Agenda Horrori. Requer a realização de comissão geral para discutir a redenominação do cargo de inspeção e fiscalização da Agência de Fiscalização do Distrito Federal.
Lidos os expedientes, não havendo quórum, declaro encerrada a presente sessão ordinária.